Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa de hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação da advogada Fernanda Andreasa. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou sugerindo um tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Fernanda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do programa.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência?
Sim. Veja, o Estatuto é uma lei nacional, uma lei brasileira, publicada em 2015, o ano passado, é a Lei 13.146, de 2015, e que tem vigência a partir desse ano. Ela havia um lapso temporal entre publicação e vigência. Uhum. Eram 180 dias, entrou em vigor em janeiro deste ano. Ela surge como necessário o desdobramento da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, do qual o Brasil é signatário. Há quase 10 anos... Em 13 de dezembro de 2006, a Assembleia da ONU, então, adotou essa resolução que estabeleceu essa convenção com o objetivo de proteger e garantir que todas as pessoas com deficiência tenham total e igual acesso a todos os direitos humanos e todas as liberdades fundamentais e ainda que se promova o respeito à dignidade dessas pessoas. Ela é considerada, a convenção, como o maior tratado de direitos humanos do século XXI. E nos 10 anos desde a sua adoção, a Convenção foi uma das mais rapidamente ratificadas de todos os tratados de direitos humanos internacionais até hoje, uma vez que mais de 160 estados já assinaram esse documento. Nesse sentido, o Brasil, ao publicar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também como ela é chamada, Lei Brasileira de Inclusão, ele garante a todas as pessoas com deficiência o exercício dos seus direitos em igualdade de condições com todas as demais pessoas, sem qualquer discriminação. E a essência do Estatuto é oportunizar a realização desses direitos com prioridade, né? Sendo que o Estatuto também determina que é um dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, ao esporte, à acessibilidade, à cultura, à informação, dentre tantos outros direitos que pertencem a todos nós como cidadãos. E nós temos, então, uma obrigação coletiva, né? A garantia dos direitos da pessoa com deficiência é uma obrigação de todos nós.
E, doutora Fernanda, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor sobre o que está previsto nesse estatuto, a senhora poderia falar um pouquinho para a gente, em linhas gerais, o que o estatuto prevê?
Eu diria que o estatuto da pessoa com deficiência é uma garantia legal de emancipação civil, ou seja, de autonomia da pessoa com deficiência. O Estatuto ele consolida leis que já existiam no Brasil, ele regulamenta a aplicação da Convenção efetivamente no dia a dia das pessoas e garante igualdade de direitos sem discriminação, né, em relação a todos esses direitos que eu mencionei, bem como a acessibilidade da sua forma mais ampla e abrangente, né? Dentre as previsões do Estatuto, eu gostaria de destacar aqui no programa algumas garantias que a lei especifica e considero bastante importantes. Veja, Jéssica, o Estatuto prevê atendimento prioritário em situações de socorro, disponibilização de recursos, sejam humanos ou de tecnologia, que garanta a igualdade de condição de atendimento às pessoas com deficiência, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros, bem como garantia de segurança de embarque e desembarque. Frotas de empresas de táxis devem reservar 10% de veículos acessíveis sem cobrança de tarifa adicional. As locadoras de automóveis devem oferecer um veículo adaptado a cada 20. Os hotéis e as pousadas devem disponibilizar 10% dos seus dormitórios com acessibilidade. Há também a garantia de reserva de 3% das unidades habitacionais que utilizarem recursos públicos à pessoa com deficiência. A lei também garante o estímulo e linhas de crédito para empreendedorismo e trabalho autônomo das pessoas com deficiência. Oferta de ensino em Libras e Braille no sistema público. Espaços culturais e esportivos plenamente acessíveis. Prioridade na tramitação processual e em todos os procedimentos judiciais e administrativos em que ela for parte ou for interessada. Na área da saúde, o atendimento por intermédio do SUS em todos os níveis de complexidade. Ainda na área de saúde, o atendimento domiciliar multidisciplinar, ou seja, a pessoa com deficiência tem direito, em casos mais graves, de atendimento em casa. O atendimento psicológico da pessoa com deficiência, inclusive para familiares e os seus atendentes. Então, dentro de uma gama de direitos, assim, eu destaquei alguns que eu considero bem importante que as pessoas precisam ter esse conhecimento, né? E, além disso, artigos que penalizam quem descumprir as regras, inclusive com reclusão e multa.
Sim. Doutora, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu acho importante a gente situar os nossos ouvintes e explicar o que é deficiência. Quando que uma pessoa pode ser considerada uma deficiente?
A deficiência, ela é um conceito que vem evoluindo ao longo dos anos, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, e daí exatamente em consonância com a Convenção da ONU, ela conceitua a deficiência como resultado de uma limitação funcional do indivíduo, ou seja, uma limitação física, mental, intelectual, sensorial, e daí entra a limitação auditiva e de visão, em face das barreiras arquitetônicas, das barreiras de comunicação e das atitudes de toda a sociedade que dificultam ou impedem a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidade, né, com as demais pessoas. Ou seja, a deficiência hoje, ela deixa de ser definida apenas por critérios biológicos, voltados unicamente para o indivíduo, né? E passa a ser entendida como uma deficiência nos sistemas sociais em que nós vivemos, né?
Sim.
Sob o paradigma da inclusão, né? Há uma frase que eu gosto bastante, em que se diz que a deficiência, ela faz parte da diversidade humana, né? Que em si não limita a pessoa, né? O que descapacita é o meio em que o indivíduo está inserido, né? Daí nós devemos nos questionar, né? Quem é deficiente?
Uhum.
A pessoa ou as cidades?
Sim. Doutora, queria pedir para a senhora falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes o que diz o artigo 4 do Estatuto com relação aos graus de deficiência.
Veja, especificamente o artigo 4º, ele não determina graus de deficiências. Ele apenas afirma que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades às demais pessoas e que ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. E o artigo 4º, inclusive, ele conceitua discriminação, o que é discriminação para a lei, né? E a lei vai dizer que é toda forma de distinção, de restrição, de exclusão, seja essas distinções por ação ou por omissão, né, da sociedade, que tenha o propósito de prejudicar, de impedir, de anular o reconhecimento e o exercício dos direitos, de todos os direitos, pela pessoa com deficiência, né? E nesse sentido, ele também inclui a recusa de se realizar adaptações razoáveis, né? E também a recusa de fornecimento de tecnologias assistivas, ou seja, de ajuda técnica, que busque a autonomia da pessoa com deficiência, a independência, a qualidade de vida e a inclusão social, que esse é o grande objetivo da legislação, né?
Uhum.
A autonomia da pessoa com deficiência, que ela possa sozinha...
Independência.
Exatamente. Realizar... os seus direitos, participar da vida em sociedade.
Uhum. Doutora, quando a gente fala em pessoas com deficiência, se comenta muito a respeito da acessibilidade. A senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que significa esse termo em específico? O que significa a gente falar em acessibilidade?
Jéssica, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 3º, ele vai definir a acessibilidade, e a acessibilidade é definida bem tecnicamente, né? Então, ele vai dizer que é a possibilidade de utilização com segurança e autonomia, como nós já falamos, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
uhum,
transportes, informação e comunicação, inclusive os sistemas de tecnologia de informação e de tecnologia de comunicação, né? Bem como outros serviços e instalações que são abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tá? Tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Né? Então, acessibilidade, assim, é fornecer meios para, uhum, incluir socialmente a pessoa com deficiência. E não é apenas ter pena, né, da pessoa.
Sim.
Ou criar situações, aparatos isolados e separados para atendimento, para circulação dessa pessoa, para as atividades dessa pessoa. Isso não é acessibilidade, na verdade, isso é exclusão. Né? A gente tem que dar condições de acolhimento
dessa pessoa estar junto,
exatamente,
né?
Uhum. Em todas as condições, né? É a sociedade se adaptando para o bem-estar de todos os seus cidadãos. E eu vou te dizer, Jéssica, também, e para todos os ouvintes, que para mim a acessibilidade é um sinônimo de garantia de dignidade, né? A nossa Constituição, ela está entre seus princípios fundamentais, garantindo a dignidade da pessoa humana. E quando a Constituição Federal fala em dignidade da pessoa humana, ela não fala dignidade da pessoa humana com ou sem deficiência. É, uhum, dignidade de todos nós, né? Então, todas as pessoas, sem exceção, elas possuem seus anseios, elas possuem suas necessidades, as pessoas possuem seus objetivos, né? Eu digo assim que todo mundo quer trabalhar, ter seu próprio sustento, ter amigos, ir no cinema, ir ao teatro, tomar um chopinho no final do dia, ter educação de qualidade, ter saúde de qualidade, né? E isso precisa estar acessível a todas, uhum, as pessoas, né? Então, o acesso a todos esses bens e serviços deve ser garantido para todas as pessoas. Isso é acessibilidade, né? Eu diria que isso é respeito à diferença, isto é dignidade. E eu gostaria até de trazer para vocês uma frase de um historiador inglês, considerado um dos maiores pensadores vivos da atualidade. O nome dele é Theodore Zeldin. Ele escreveu uma obra bastante importante chamada Uma História Íntima da Humanidade. E ele tem uma frase que eu gosto muito e que eu acho que ela afirma tudo isso assim que nós estamos conversando, né? Ele diz o seguinte, daí aqui eu abro aspas:
uhum,
vida alguma pode ser considerada plenamente vivida se não tiver se beneficiado de todos os encontros de que é capaz. Hoje, a esperança se sustenta, acima de tudo, pela perspectiva do encontro com novas pessoas. Então, nós devemos garantir essas possibilidades a todas as pessoas, com, uhum, deficiência ou sem deficiência.
Doutora, ainda falando dessa questão da acessibilidade, que é muito importante, tem sido muito discutida, né? O que está disposto no estatuto sobre isso? Existe alguma lei que obrigue as cidades, os locais públicos a terem meios acessíveis para as pessoas com deficiência?
Sim, o estatuto determina várias situações. Por exemplo, no artigo 46 do estatuto, o direito ao transporte, seja ele terrestre, aéreo, aquaviário, né? Ele dá direito à pessoa que tem mobilidade reduzida ou à pessoa com deficiência é assegurado em igualdade de condições e oportunidades através de identificação e eliminação de todos os obstáculos e barreiras, o acesso. Né? Uhum. Então, em todos os meios de transporte, a pessoa com deficiência tem direito a acessá-los da mesma forma que todas as pessoas sem deficiência. Ainda a gente pode destacar, eu trago para vocês o artigo 47 da lei, que determina que em todas as áreas de estacionamento, isso já é bastante conhecido, aberto ao público, de uso público ou de uso privado de uso coletivo, e em vias públicas, devem ser reservados esses espaços, as vagas próximas aos acessos de pedestre, né, devidamente sinalizadas, que vão ser utilizadas por veículos que transportam a pessoa com deficiência ou com comprometimento de mobilidade. Porque muitas vezes a sociedade vê a pessoa com deficiência como uma pessoa que nasceu com a deficiência. Mas nós temos que pensar que todos nós vamos envelhecer e nossa mobilidade também estará reduzida, né? E também eu gostaria aqui de destacar o artigo 57, também, que é muito importante, porque ele vai dizer que as edificações públicas e privadas que já existem, tá, devem garantir acessibilidade à pessoa.
Devem ser adaptadas, então.
Devem ser adaptadas em todas as suas dependências, em todos os seus serviços, tendo como referência as normas, porque existem normas específicas para acessibilidade, né? Normas padrões, né? E esses são alguns exemplos, né, da legislação. A legislação tem 127 artigos e há inúmeras outras obrigações que nós não conseguimos, né, daí enumerá-las todas aqui hoje para vocês.
E que, infelizmente, nem todas estão na prática aí para a gente ver, né, doutora?
Ainda estamos muito longe de chegar a uma sociedade ideal, né?
E, doutora, acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que a senhora faz parte da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Como que é o trabalho nessa comissão, doutora? E em que, especificamente, ela tem auxiliado as pessoas com deficiência, os seus familiares?
Jéssica, a comissão, ela procura atender às questões que lhe são trazidas pelos interessados, né? E, se for o caso, ela vai encaminhar para os órgãos que podem atuar em favor dessas pessoas, como o Ministério Público, né?
Uhum.
A comissão também orienta quanto a recursos disponíveis, aos direitos existentes, aonde buscar esses direitos. E ela também busca trazer as instituições governamentais para discutir tanto com a comissão quanto com a comunidade sobre os problemas do dia a dia, né? Falta de vagas em escola, falta de atendimento médico domiciliar, ausência de acessibilidade, entre todos esses problemas que nós conhecemos, né? E nessa gestão, especificamente, a comissão está trabalhando na implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Em todas as áreas, principalmente dentro da área do Poder Judiciário, né? Na área da atuação dos advogados. E o contato também, daí o que eu posso dizer, com a comissão, pode se dar através da OAB, pode se dar por telefone, por ofício, por requerimento, ou pela uma forma presencial, né? Da pessoa na OAB.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora também sobre o que é o Pacto Global da ONU e o que a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência adotou desse pacto em específico.
O Pacto Global da ONU é uma iniciativa voluntária. Ela foi desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, o Kofi Annan. Ele que tem como objetivo mobilizar daí a comunidade empresarial internacional, as empresas, né? É uma iniciativa da ONU no sentido de que nós precisamos envolver as empresas da iniciativa privada para que nós tenhamos um mundo melhor, né? E o que visa? Adoção de práticas de negócios, de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos e relações de trabalho, meio ambiente e também combate à corrupção. E ela traz 10 princípios que eu, assim, considero importante demonstrar aqui para os ouvintes, né? Na área dos direitos humanos, as empresas signatárias, elas têm que se comprometer a apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos que são reconhecidos internacionalmente. As empresas precisam assegurar-se da sua não participação em violação desses direitos. Na relação do trabalho, elas precisam apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. Além disso, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a discriminação no emprego. Na área do meio ambiente, as empresas devem apoiar uma abordagem preventiva de todos os problemas ambientais, que são desafios da atualidade, desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. E contra a corrupção, devem combater em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina, que aí é um tema que nós vivemos aí tão na moda, né? Hoje são mais de 12 mil organizações que já aderiram a esse pacto, inclusive a OAB como empresa, né? Como iniciativa privada, e que com ela se compromete a implementar todos esses princípios, a divulgar todos esses princípios, né? Bem como todas as empresas signatárias que se comprometem a um crescimento responsável, sustentável e principalmente inclusivo.
Doutora Fernanda, já que a gente está falando dessa questão dos órgãos, das associações, eu ainda queria perguntar para a senhora qual que é o papel do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o chamado CONAD, na sociedade brasileira no geral.
O CONAD é um órgão de deliberação. Ele foi criado em 1999, estava na época vinculado ao Ministério da Justiça. Hoje o órgão está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ele é um órgão paritário, então ao setor público que participa e o setor privado que representa a pessoa com deficiência, né? A função do CONAD é acompanhar e avaliar o desenvolvimento das políticas públicas em todo o âmbito nacional para a inclusão da pessoa com deficiência e para garantir que todos os direitos que mencionamos aqui são efetivamente realizados na prática, né? Dentre as competências do CONAD, eu acho importante destacar que ele vai zelar pela implementação dessas políticas para a inclusão da pessoa com deficiência em âmbito nacional. Ele pode propor a elaboração de estudos, pesquisas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ele pode propor e incentivar a realização de campanhas visando daí a prevenção de deficiência e a promoção dos direitos da pessoa, né? E ele foi criado exatamente para que a pessoa com deficiência possa tomar parte nesse processo de decisão, de planejamento e avaliação das políticas públicas destinadas à pessoa com deficiência. As APAES, elas utilizam uma frase que representam bem o papel da CONAD. Elas dizem assim: nada sobre mim sem mim.
Doutora, a gente já está chegando para o final da nossa entrevista, mas eu queria ainda perguntar para a senhora, caso uma pessoa que possui algum tipo de deficiência, ela sofra discriminação, como ela ou o responsável por essa pessoa pode proceder? O que o Estatuto diz também sobre discriminação?
A discriminação é crime. Artigo 88 do Estatuto vai nos dizer que praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa com deficiência é crime, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E se essa prática ou indução for cometida através de meios de comunicação ou de publicação de qualquer natureza, essa pena aumenta para de 2 a 5 anos, além da multa. Caso a pessoa se sinta prejudicada ou sofra qualquer tipo de discriminação, ela deve procurar Ministérios Públicos Estaduais, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho, Disque 100, que é o Disque Denúncia, né? Disque Direitos Humanos. Em Curitiba, especialmente, temos a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também a OAB, né, como órgão de controle, né, dos direitos também.
Doutora, agora a gente vai finalizar o nosso programa. Uma última pergunta para a gente terminar. Entre todas as coisas que a gente esclareceu hoje a respeito do estatuto, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre esse estatuto, sobre as pessoas com deficiência que devem e querem ser incluídas na nossa sociedade?
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Jéssica, para deixar um recado aqui, uma informação muito importante que eu não sei se todos os ouvintes sabem. Segundo dados da ONU, em todo o mundo, 20% das pessoas com deficiência, 20% das pessoas mais pobres do mundo têm algum tipo de deficiência. E 80% das pessoas com deficiência, que corresponde a 15% da população mundial, vivem em países em desenvolvimento, ou seja, países pobres, né? Segundo a Unesco, 90% das crianças com deficiência vivem em países em desenvolvimento também não vão à escola e na idade adulta não saberão ler nem escrever. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a taxa de desemprego das pessoas com deficiência chega a 80% em alguns países. A gente precisa refletir sobre esses dados, né, e questionar a nossa responsabilidade. Entre a proclamação formal desses direitos e a realidade dos indivíduos, com as suas diferenças, há um vasto campo ocupado por formas antigas e formas novas de violência. Como sociedade, eu percebo que nós temos somente uma vaga percepção de que somos todos iguais. Aparece que nós estamos tentando cada vez mais tratar do ponto de vista técnico, principalmente acessibilidade, mas sem o discernimento do que seria mais justo para a pessoa com deficiência, né? Existe ainda uma indiferença social. E é preciso urgentemente conscientizar as pessoas. Não há forma de nós conseguirmos efetivar direitos sem conscientização e sem ação. A relatora especial da ONU para os direitos das pessoas com deficiência, em março desse ano, o nome dela é Catalina de Vandas Aguilar, apresentando um relatório sobre a participação na vida pública e nos processos de tomada de decisão, ela disse o seguinte: devido ao estigma, a maior parte de nós é invisível. Raramente ocupamos posições em governos e normalmente não somos consultados na tomada de decisões, mesmo quando a questão nos afeta diretamente. Então é algo para pensarmos, a responsabilidade é de todos nós.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Agradeço a todos os ouvintes do programa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!